Farmacosofia, o canal de conhecimentos em farmácia e ciências farmacêuticas para farmacêuticos, estudantes e profissionais da saúde, com o professor Lincoln Cardoso.
Os medicamentos não agem nas pessoas idosas do mesmo modo que em indivíduos adultos ou jovens. E isso exige especial atenção na prescrição e dispensação, bem como na administração dos medicamentos e no acompanhamento farmacoterapêutico. Diversas variáveis influenciam a ação dos fármacos nos pacientes idosos, incluindo os aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse episódio. Quer saber? Olá, boas-vindas ao podcast do canal Farmacosofia. Eu sou Lincoln Cardoso, farmacêutico e professor, e aqui eu converso com você sobre farmácia e ciências farmacêuticas, sempre trazendo algum assunto interessante que contribui para o seu exercício profissional. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um grande prazer receber você aqui. E lembre-se que você pode me enviar a sua dúvida ou comentário lá pelo Instagram do canal Farmacosofia. Eu vou te responder com muita alegria e atenção, pode acreditar. Então, vamos pensar juntos sobre o uso de medicamentos por pessoas idosas. Há uma certa divergência sobre a idade exata que marca o início da vida idosa. Para alguns, é a partir dos 60 anos. E para outros, a partir dos 65 anos de idade. Mas acredite, a população idosa está aumentando. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice da população com 60 anos de idade ou mais chegou a 15,6%, o que representa um aumento de 56% em relação ao ano de 2010. E o índice de idosos com 65 anos ou mais chegou a 10,9% da população. Então veja só, o número de pessoas idosas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. As pessoas com idade a partir dos 60 anos já apresentam algumas alterações fisiológicas importantes que podem influenciar o modo como os medicamentos agem no organismo humano. Por isso, os profissionais da saúde devem considerar essas mudanças no organismo para melhor planejar a farmacoterapia e otimizar os resultados terapêuticos. O envelhecimento causa modificações fisiológicas que interferem nos parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos da ação dos fármacos, de forma clinicamente relevante, hein? Em outras palavras, ao envelhecer, as pessoas sofrem alterações biológicas no seu organismo. Alterações estas que influenciam o modo como os fármacos são absorvidos, distribuídos, metabolizados e excretados do corpo, bem como influenciam o efeito dos fármacos. Então, continue comigo aqui para descobrir como essas alterações fisiológicas podem interferir na ação dos medicamentos nas pessoas idosas. Você sabe que a etapa farmacocinética da ação dos fármacos é regida pelos processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Eventos estes que formam aquele famoso acrônimo ADME. E essas quatro fases farmacocinéticas são influenciadas por alterações biológicas decorrentes do envelhecimento. A absorção é o primeiro processo farmacocinético determinante da biodisponibilidade dos fármacos. Alterações fisiológicas que influenciam a absorção vão impactar diretamente os níveis plasmáticos dos fármacos. Fatores como a redução do número de células intestinais, o aumento do tempo de esvaziamento gástrico, o menor tempo de trânsito intestinal e a elevação do pH gástrico interferem na taxa de absorção e, por consequência, influenciam a biodisponibilidade. Com o envelhecimento, é comum ocorrer hipocloridria fisiológica, ou seja, aquela redução na secreção de ácido clorídrico pelo estômago, o que resulta no aumento do pH gástrico. Fármacos como o cetoconazol e o itraconazol, que pertencem à classe dos antifúngicos azólicos, são bases fracas e apresentam baixa solubilidade em pH elevado. A absorção desses fármacos ocorre predominantemente no trato gastrointestinal superior e depende da conversão da forma cristalina insolúvel para a sua forma solúvel em meio ácido. Com a elevação do pH gástrico nas pessoas idosas, essa solubilização é prejudicada, reduzindo a biodisponibilidade e, por consequência, os efeitos desses fármacos. Por outro lado, a distribuição dos fármacos em indivíduos idosos é influenciada por fatores como o aumento da gordura corporal, a redução de água no organismo, a diminuição da massa magra e pelo menor nível sérico de albumina, que é a principal proteína transportadora de fármacos. A elevação da gordura corporal, por exemplo, interfere de forma relevante na distribuição de fármacos mais lipofílicos. A exemplo dos benzodiazepínicos, que apresentam maior volume de distribuição e meia-vida prolongada, aumentando o risco de acúmulo desses fármacos no tecido gorduroso e aumento da sedação em curto e médio prazo. Por outro lado, os fármacos hidrofílicos, como os aminoglicosídeos e a digoxina, podem apresentar concentrações plasmáticas mais elevadas nas pessoas idosas, devido à menor retenção nos tecidos, e isto pode resultar em intoxicação. Talvez um dos fatores mais importantes ligados à alteração da ação dos fármacos em idosos é o metabolismo. Lembre-se que a partir dos 60 anos de idade, as pessoas podem apresentar algum nível de insuficiência hepática decorrente do próprio envelhecimento. E essa condição pode ser agravada por doenças como a esteatose hepática, a hepatite e a cirrose hepática, por exemplo. A redução do fluxo sanguíneo e da massa hepática, bem como a inibição do metabolismo de primeira passagem, elevam a biodisponibilidade de alguns fármacos, como o propranolol. Com o envelhecimento, ocorre uma redução da expressão gênica de algumas enzimas metabolizadoras do sistema do citocromo P450 no fígado, o que compromete a capacidade de metabolização hepática de fármacos nas pessoas idosas. Essas alterações influenciam principalmente as reações metabólicas de fase 1, que incluem os processos de oxidação, redução e hidrólise. Essas alterações inibem o metabolismo dos fármacos que são substratos das enzimas do citocromo P450, o que leva a um aumento indesejado dos seus níveis plasmáticos e dos seus efeitos, podendo causar reações adversas e toxicidade. Mas evidências científicas indicam que a fase 2 do metabolismo, que inclui as reações de conjugação, não é influenciada de forma significativa pelo envelhecimento. Fármacos que são biotransformados pelas reações de fase 1, catalisadas pelo citocromo P450 e cujo metabolismo é reduzido pelo envelhecimento, incluem os benzodiazepínicos, o propranolol, a amitriptilina, a atorvastatina, a varfarina e a codeína, por exemplo. A redução da metabolização dos fármacos em pessoas idosas é agravada em casos de interações medicamentosas farmacocinéticas que ocorrem por mecanismos de indução enzimática do metabolismo. Por exemplo, a rifampicina é um indutor forte de diversas isoformas enzimáticas do citocromo P450. Por isso, em indivíduos idosos, é maior o risco de interação medicamentosa desse antibiótico com medicamentos contendo fármacos que são substratos dessas enzimas, a exemplo da varfarina e dos hipoglicemiantes orais, como a glibenclamida e a repaglinida. E a excreção dos fármacos também é influenciada pelo envelhecimento. A depuração renal diminui com a idade devido à redução do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular. Fármacos eliminados, predominantemente pela via renal através da urina, como os aminoglicosídeos, digoxina e metformina, podem se acumular e aumentar o risco de toxicidade, especialmente se a função renal não for monitorada adequadamente. Bem, estes foram os parâmetros farmacocinéticos que, quando alterados pelo envelhecimento, interferem na ação dos fármacos. Vamos agora pensar sobre os fatores farmacodinâmicos. Continue comigo. O envelhecimento também influencia os efeitos farmacodinâmicos. Por alterar a homeostase, a sensibilidade de receptores e os mecanismos de transdução de sinais, tornando as pessoas idosas mais sensíveis ou menos responsivas a determinados fármacos. Com o avanço da idade, ocorre redução da quantidade de biorreceptores, bem como dos níveis de neurotransmissores, alcalóides e hormônios. As principais classes terapêuticas que têm os seus efeitos farmacodinâmicos alterados pelo envelhecimento são os anticoagulantes, como a varfarina, e também os fármacos cardiovasculares e os psicotrópicos. Por exemplo, uma importante alteração farmacodinâmica decorrente do envelhecimento envolve os fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos, a exemplo do propranolol, que apresenta efeito antihipertensivo reduzido em idosos. Esses fármacos exercem o seu efeito antihipertensivo principalmente pelo bloqueio dos receptores beta-1 adrenérgicos no coração, reduzindo a frequência cardíaca e o débito cardíaco. No entanto, um dos seus efeitos adicionais na redução da pressão arterial envolve o bloqueio dos receptores beta-1 adrenérgicos nas células justaglomerulares, lá nos rins, o que inibe a liberação de renina. Essa enzima é essencial para o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que, por sua vez, é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina, a famosa ECA. E você sabe que a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor e estimulador da liberação de aldosterona, contribuindo para a retenção de sódio e o aumento da pressão arterial. E lembre-se que a redução da secreção de renina pelos medicamentos beta-bloqueadores leva a uma menor formação de angiotensina 2, o que contribui expressivamente com o seu efeito antihipertensivo. Mas, nas pessoas idosas, os níveis de renina são menores em relação aos indivíduos adultos de meia-idade. Por isso, os fármacos beta-bloqueadores podem não ser eficazes como antihipertensivos em pacientes idosos, uma vez que essa população já apresenta baixos níveis de renina. Pessoas idosas geralmente utilizam múltiplos medicamentos para tratar diversas comorbidades, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, distúrbios cardiovasculares, osteoporose, doenças neurodegenerativas e muitas outras condições. E quanto maior o número de medicamentos combinados, maior é o risco de interações medicamentosas, incluindo as plantas medicinais e os fitoterápicos. Além disso, a polifarmácia eleva o risco de efeitos adversos, como distúrbios gastrointestinais, cefaleia, delírio, hipotensão postural, quedas e síndromes anticolinérgica e serotoninérgica, por exemplo. Também devemos considerar que é muito comum a baixa adesão ao tratamento por pacientes idosos, principalmente em razão de distúrbios cognitivos, problemas visuais e dificuldades motoras, mas também por causa da complexidade da farmacoterapia e dos sistemas posológicos. Por isso, a farmacoterapia em idosos deve ser individualizada, considerando as alterações fisiológicas do envelhecimento, o risco-benefício de cada medicamento e a necessidade de ajustes de dose. A monitorização clínica e laboratorial contínua, bem como o acompanhamento farmacoterapêutico, são fundamentais para minimizar os problemas e os resultados negativos relacionados aos medicamentos na população idosa. E também, é claro, para garantir um tratamento seguro e eficaz com o alcance dos objetivos terapêuticos. É, de fato, as pessoas idosas merecem toda a nossa atenção no manejo da farmacoterapia. Afinal, os mesmos medicamentos que podem assegurar qualidade de vida na terceira idade podem causar prejuízos à saúde se não forem adequadamente gerenciados. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, me envie a sua pergunta lá pelo Instagram do canal Farmacosofia. E também conheça o nosso site em www.farmacosofia.com.br, escrevendo Farmacosofia do mesmo modo que você lê no perfil do canal aqui nessa plataforma. E se você gostou do episódio, e só se gostou de verdade, escute de novo e recomende para algum colega ou amigo. E compartilhe o episódio nos seus grupos de WhatsApp. Eu agradeço muito a sua audiência. E eu volto logo com algum outro tema sobre farmácia e ciências farmacêuticas do seu interesse. Quer saber?
Este foi mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia. Deixe aqui a sua dúvida ou comentário e também nos siga nas redes sociais. E você encontra muitos vídeos bacanas sobre farmácia e ciências farmacêuticas lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio de podcast aqui no canal Farmacosofia com o professor Lincoln Cardoso. Quer saber?